Nós não estamos fazendo apologia da mamografia em massa e muito menos exagerada. Nós estamos fazendo, exatamente, nós estamos cobrando do governo o que o governo recomenda, que é fazer mamografia de 2 em 2 anos, a partir dos 50 anos, dos 50, 69, e que ele não faz, porque precisa ter busca ativa. Nós estamos cobrando uma prevenção, senadora Ana Amélia, disso. É a prevenção de um mal maior, que é diminuir esse diagnóstico tardio. Se o governo fizesse isso, pelo menos, que é o que o INCA recomenda e que o Ministério da Saúde aceita, nós já tínhamos curado muita gente. Então, na verdade, aqui nós não estamos no excesso. O que eu não entendo, às vezes, quando falo em protocolo clínico, é que nós, por 10 anos, como bem falou o defensor público, por 10 anos nós lutamos que incorporasse o trastuzumab. O ano passado não teve nenhuma evidência nova para que o trastuzumab dissesse: ah, agora temos evidência. Eram as mesmas evidências que o governo vinha contrapondo, vinha dizendo que não havia evidência. E agora a mesma coisa, doutora Patrícia. Existe evidência, sim. É aquela evidência que o governo não quer ver, porque ele tem que fazer uma escolha de Sofia. A paciente com doença metastática está duplamente discriminada. Primeiro, ela chega tarde, por causa do que o sistema não funciona. E segundo, quando ela chega com uma doença HER2 metastática, que ela tem uma chance de sobrevida muito aumentada, ela não consegue, porque ela também foi discriminada aí no seu protocolo clínico que vocês aceitam. Então, é, de fato, uma necessidade, uma auditoria de registros, porque nós não sabemos, senadora, o tamanho do problema. Se a gente fizer uma auditoria, a própria, isso está vindo do Ministério da Saúde, nós temos uma desqualificação do sistema de registro nos hospitais e nós estamos nos baseando, talvez até seja melhor do que parece.
Obrigada, doutora Mayra. Eu queria perguntar ao doutor Jurandir que a doutora Mayra, na exposição que fez, falou que ficou alarmada quando se reuniu com prefeitos lá do Rio Grande do Sul da desinformação a respeito dessa lei. E eu queria saber como o senhor representa os estados das secretarias estaduais, os secretários estaduais de saúde, a secretaria, a questão de ser oposição ao governo. E Vossa Excelência contestou muito a questão da gestão. Eu li uma entrevista, foi a primeira do ministro Alexandre Padilha, em que ele fez uma revelação na revista Veja, que tomou na transparência das compras de medicamentos no Ministério da Saúde, houve uma economia substancial de recursos. Bom, isso é gestão. Aqui o Jurandir Frutuoso falou que um medicamento comprado pelo SUS custa R$ 3.200, que é para tratar do câncer de mama, e comprado pelos estados lá no Nordeste custa R$ 7.500. Ora, se isso não é gestão e cuidado com a questão do recurso público, então eu penso que é nessa categoria que se inclui controlar e buscar o melhor preço, com transparência, com licitações e com entendimentos até com os laboratórios. Que não dá para explicar, eu acho escandaloso isso que o doutor Jurandir falou agora, um medicamento, o mesmo medicamento ter preço tão diferente e que afeta o orçamento para a saúde. E, finalmente, está definido já o governo, que Vossa Excelência fez questão de dizer que defende, apoia e faz parte dele.
Transferência de tecnologia para enfrentar essa dependência tecnológica grave que o país tem. Nós temos um déficit da balança na área de medicamento, em torno aí de 7, 8 bilhões de dólares. Isso o governo está se esforçando, realmente está se esforçando para enfrentar e depender menos da ciência lá fora, que está lá na frente. Então, o governo está vendo como não dá para já imediatamente nós termos a inovação tecnológica forte, como tem a Índia, a China, Estados Unidos, a Europa, o governo está olhando para o lado de transferência de tecnologia para diminuir essa dependência no caso dessa medicação. Inclusive, na área de biológico, o governo está muito preocupado em fazer parcerias. Agora, o recurso do pré-sal pode render aí 20 bilhões por ano para a educação e para a saúde, não resolve. Eu acho que não pode ir só para a educação, Né? Ainda mais se continuar priorizando o ensino superior. Né? É grave, grave a primeira infância, o ensino fundamental e o ensino médio. Né? É, então, deveria ser dividido, mas não resolve. Nós precisamos, estamos gastando aí 3,5% do PIB na saúde pública, temos que gastar o dobro, 7. De 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais. O que nós vamos desenvolver, lutar pelos 10%, saúde mais 10%, está lá a comissão. E vamos ver se o Congresso possa ter autonomia, independência, coragem e passa, assim pela base aliada do governo, como nós tivemos no Código Florestal, por exemplo, tivemos na questão da Lei da Biossegurança e Transgenia, que houve uma coragem maior, houve enfrentamento a uma visão engessada que o governo tem em relação à saúde. Houve. Eu espero que essa casa possa ter esse ano ainda, tanto o Senado como a Câmara, independência, autonomia, e enfrentar essa visão estreita, não do Ministério da Saúde, mas estreita do Ministério da Fazenda, do Planejamento e aquele núcleo duro do Palácio do Planalto.
Obrigada.
Eu acredito na sensibilidade da presidenta Dilma. Às vezes eu desanimo, mas lá no nosso estado, né, senadora? Não está morto quem peleia. Nós estamos vivos, doutora.
Obrigada.
Doutora Patrícia.
Obrigada, deputado Darcísio Peroni. Eu aproveito, antes de passar a palavra ao doutor ministro, doutor médico, nosso senador Bozarildo Cavalcante, que é médico, ginecologista, doutora Mayra, então, ele conhece bem especialmente a saúde da mulher. Eu queria até agora aproveitar, como convidei para audiência pública no Ministério Público Federal amanhã às 14h, que está aqui o doutor Eitel Santiago de Brito Pereira, também a convite da doutora Mayra, lembra, amanhã, dia 23 de maio, quinta-feira, a quinta conferência das primeiras damas do município e também primeiras damas da FEMAMA para discutir esse tema no auditório do Tribunal Superior do Trabalho, assim como aconteceu já em outros eventos. Então, estão todos convidados também para quinta-feira, 23 de maio, essa questão no auditório do TST, todos estão convidados. Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante.
Permite, senador Mozarildo, peço licença que tenho que estar para votar matéria na CAI. Quero cumprimentar a senadora Ana Amélia pela iniciativa e todos os participantes da audiência. Cumprimentar a defesa que fez do SUS pelo deputado Darcísio Peroni. Estou solidário a essa causa. Me permita, tenho que me ausentar por outro compromisso.
E senador Suplicy, o seu celular foi recuperado?
Até agora não voltou.
Então, vamos fazer um apelo aqui para o...
Mas eu estou...
Com outro.
Faço um apelo porque...
Toda a memória dos seus das pessoas.
Quando se perde
inclusive
o celular...
da presidente Dilma estava aí no seu celular, né?
Quando se perde o celular, se paga para obter um outro aqui no Senado, é descontado mais de R$600.
Olha aí, ó, que o ladrão
senador
fez,
Mas não tem um jeito, eu não posso ficar sem celular.
É verdade.
Se a pessoa que levou quiser me devolver, eu vou agradecer.
E nós somos solidários, senador Suplicy.
O prefeito Fernando Haddad me disse que se já tivesse sido instituída a renda básica de cidadania, não haveria tantas pessoas querendo alcançar a sobrevivência através de roubos e tudo. Então, quem sabe se logo for instituída, nós teremos muito menos ações desta natureza.
Obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante.
Meus parabéns.
Obrigado.
Bom, na verdade, eu não vou fazer perguntas, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, eu fui constituinte e acho que um dos marcos importantes na saúde pública foi realmente a instituição do SUS. Fui secretário de saúde do meu estado por 2 vezes e, portanto, eu sou um defensor do SUS. Agora, dizer que no SUS não falta dinheiro e não falta gestão é querer ir contra, inclusive, a CGU. O ano passado disse que nos últimos 5 anos foram desviados só da FUNASA 500 milhões de reais. A CGU, órgão do governo.
Auditoria.
No meu estado, que é o menor estado em termos populacional do Brasil, uma operação feita o ano retrasado,
Roraima,
30 milhões de reais tinham sido desviados de comprando medicamentos por vencer, prazo curtíssimo, e dispensando licitação e fazendo novas compras de um mesmo grupo, vamos dizer assim, empresarial. Então, há sim, não é nem má gestão, é corrupção no setor saúde. Isso, portanto, estou falando aqui em duas operações oficiais. Quanto à CPMF, pena que o deputado Perundi não esteja aqui, eu realmente fui contra, e como médico, porque quando ela foi instituída especificamente para a saúde. E depois foi sendo, se alargando as aplicações para a Seguridade, etc., até para fazer caixa para o superávit primário. Então, no período de vigência da CPMF, nada melhorou na saúde pública. Os indicadores não mostraram melhoria. Nós tivemos uma oportunidade de corrigir a CPMF, porque foi uma contribuição, no meu entender, falaciosa, tanto no final quanto na origem. Porque dizia o seguinte: só pagaria quem tivesse movimentação bancária. Na verdade, até hoje, na época não era Bolsa Família, mas aqueles que vinham de bolsas do governo pagavam a CPMF. Por quê? Porque ela já vinha embutida desde a origem da produção do alimento. Porque quando o vendedor vendia, já vinha com o imposto. O vendedor final também. Então, quer dizer, quando comprava um quilo de arroz ou um quilo de feijão, estava pagando CPMF, porque já estava embutida no preço. Então, eu realmente acho que tivemos uma oportunidade de ouro para fixar realmente um percentual que o governo federal tenha para aplicar na saúde, que foi a regulamentação da PEC 29. E aqui, infelizmente, nós não conseguimos aprovar amarrando pelo menos 10%. Interessante que é amarrado para os municípios, é amarrado para os estados, e não é amarrado para a União. Eu entendo, pode-se até alegar que, ao final, se fizer toda a contabilidade, termine que a União aplique mais do que 10%. Mas nós temos que partir do mínimo estabelecido por lei para que ela aplique, senão a coisa vai continuar. Eu acho que realmente 25 anos de SUS, vai fazer agora em outubro, com o aniversário da Constituição. Se nós fizermos o balanço frio, é verdade que avançamos, não tenho dúvida nenhuma que avançamos, mas avançamos muito menos do que deveríamos ter avançado. É preciso, de fato, que haja um mutirão, e aí eu digo, não é só, como foi dito, acho que ali pela doutora, não só do Ministério da Saúde, mas quase que uma força-tarefa, porque, infelizmente, tem até um projeto agora, eu apresentei um projeto aumentando a pena para atos de corrupção na saúde e na educação. E acho que o senador Paulo Davi foi mais adiante e de considerar crime hediondo o crime de corrupção na saúde e na educação. Então, eu quero dizer que temos que ter realmente um sistema mais eficiente, melhor fiscalizado e, principalmente, melhor acompanhado. Se deixarmos, de fato, na mão de municípios, principalmente da minha região, a região norte, municípios que às vezes não têm condições sequer de ter um contador para fazer adequadamente uma prestação de contas. E na região amazônica toda, e eu sou lá de Roraima, nasci em Roraima, eu conheço a Amazônia, não é por ouvir dizer, é por ter nascido lá, vivido lá, exercido a minha profissão lá. Então, nós precisamos, de fato, fazer com que a gestão do SUS seja melhor e que a corrupção, de fato, seja banida desse sistema. Se essas duas coisas forem feitas, mais uma nova PEC 29 estabelecendo aí os 10% da União, obrigatoriamente, nós teremos, sim, um grande avanço. Eu confio muito no ministro Padilha, conheço, conversei com ele bastante sobre essas questões, acho que ele está tomando medidas importantes, portanto, tem uma boa equipe também. E eu espero que nós possamos fazer, de fato, esse acompanhamento e cobrar a melhoria desse sistema, que, como foi dito pelo deputado Perundi, é realmente mais voltado para aqueles que são pobres. Mas, na verdade, hoje em dia está atendendo, inclusive, clientes de planos de saúde, que termina sobrecarregando mais a rede. A senadora Ana Amélia falou da questão das entidades filantrópicas, como Santa Casa, Beneficentes, e eu acho que em muitos estados, os hospitais, à época, pelo menos na época que eu estudei, o Hospital Universitário era a Santa Casa, então é preciso realmente que a gente invista mais também na qualidade desses hospitais que sejam conveniados com o SUS.
Muito obrigada, senador Mazzarello Cavalcante, que fala com a autoridade da sua especialização, médico. Eu queria renovar aqui o convite para, então, a quinta conferência das primeiras damas da FEMAMA, no dia 23 de maio, para discutir esse tema no auditório do TST, de manhã ou de tarde?
Todo dia.
A partir das 9 horas, aberto para todas as pessoas. Então, todos aqui, as vitoriosas, as pessoas que estão aqui ligadas ao tema, então estão convidadas. Auditório do TST, dia 23, quinta-feira, aqui em Brasília, esta conferência das primeiras damas dos municípios. E também amanhã, às 14 horas, no Ministério Público Federal, no auditório Juscelino Kubitschek, a reunião, a audiência pública para tratar exatamente do aprofundamento dessa lei, aí do ponto de vista da ação do Ministério Público Federal. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Ricardo Salviano, que é defensor público da União. A DPU precisa também de fazer a contratação daqueles concursados para ampliar o número de servidores nessa área, que são os defensores da sociedade, dos direitos que temos junto à União. Agradecer a sua presença também, que foi feito em relação a essa molécula, a esse medicamento, e vamos esperar que também em relação à lenalidomida seja também intensificado. Agradecer muito à doutora Patrícia Sampaio Schwele, que é coordenadora-geral da atenção à pessoa com doenças crônicas do Ministério da Saúde, em nome dela também o ministro Alexandre Padilha, e ao doutor Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, bem como o deputado federal Darciso Perondi, que é médico e está também voltado à defesa da saúde. Agradecer ao Tiago Farina e a todos vocês que vieram participar desta audiência pública. O que nós queremos aqui é que os direitos assegurados ao cidadão brasileiro, numa área tão relevante quanto essa, que é o tratamento do câncer, se iniciar em 60 dias, seja feito de forma eficiente e eficaz. Muito obrigada a todos pela participação. Está encerrada a presente sessão e agradecendo também ao nosso presidente, o senador Valdemir Mocca, e ao senador Jaime Campos, que iniciou os trabalhos dessa audiência pública. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.